Então, meu nome é Ariadne, eu estou muito feliz porque tanto o Kiko quanto o Ronaldo, que começaram defendendo os assuntos em questão e nos abençoaram tanto, né? Ambos estão aqui porque o Evangelho foi pregado para eles. Então, começou por aí, o Evangelho foi divulgado. Claro que cada um deles tem a sua história, mas nós só desfrutamos de tudo que nós desfrutamos nessa tarde da vida do Kiko e do Ronaldo, porque o Evangelho foi pregado. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho. João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 34 e o versículo 35. João 4, 34 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35, Jesus dando seguimento à conversa que ele começou. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Algumas particularidades sobre esses dois versículos que nós lemos. A primeira particularidade que eu quero exaltar aqui é que esse texto está entre dois cenários muito interessantes, onde Jesus explicitamente está pregando o reino e está falando sobre si mesmo como a boa nova. Ele tem um encontro com a mulher samaritana antes deste versículo, e depois os homens que são frutos desse encontro com a samaritana vêm até Jesus, ouvem sobre o reino, e há uma conversão, há uma manifestação de salvação, tanto na vida da samaritana quanto na vida desses homens que vieram depois. Então, é um texto de cunho evangelístico fortíssimo. Outra coisa que eu quero ressaltar: a conversa aqui é entre Jesus e os seus discípulos, de forma contemporânea. É entre Jesus e você, entre Jesus e a igreja. E ele está dizendo para a igreja: vocês estão olhando para o campo. E vocês estão dizendo para mim que ainda faltam 4 meses até a ceifa. Mas então ele vem regulando a ótica missionária, a ótica evangelística da igreja, dos discípulos, e por consequência a nossa ótica missionária e evangelística. Ele fala: vocês dizem que faltam 4 meses, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu quero trabalhar algumas expressões rápidas aqui com vocês. A primeira é que esse regular da ótica de Jesus, o que ele está dizendo é: não tem mais tempo para esperar. O campo já está pronto para ser trabalhado. Então, é hora, é agora, a coisa já está pronta, já está acontecendo. E aí ele chama a atenção dos discípulos, ele chama a nossa atenção, a atenção da igreja, e ele diz: erguei os olhos. Essa expressão, erguei os olhos, no original, tem uma voz ativa e imperativa. Ativa, porque chama para uma ação. Não é algo de expectação, não é algo de observação, é algo que dá um comando, te chama para agir. É imperativa porque não é opcional, não é um assunto que você pode pensar se, não é mais um ponto na sua espiritualidade que você pode dizer: se eu não tiver mais nada, ou se isso for interessante para mim. Não, Jesus dá essa ordem, ela é ativa e ela é imperativa, porque ela diz o seguinte: tem que ser feito. A coisa já está na hora e tem que ser feita. Essa voz ativa e imperativa que clama, clama para o movimento. É um movimento de mim para o outro, é um movimento de mim para a cidade, de mim para a nação, de mim para o país. Não interessa aonde eu vou me movimentar, porque onde houver alguém que não se apaixonou pelo Filho de Deus e não se rendeu a ele, esse alguém é campo missionário. E se eu estou diante dele, eu sou missionário em potencial. Esse é o primeiro ponto. E ele diz: erguei os olhos, vede os campos. Eu quero trabalhar com vocês algo que tem sido desculpa na igreja contemporânea. Quando o Senhor Jesus diz: vede os campos, Nós nos detemos no verbo ver. E a impressão que o nosso coração abraça é que Jesus está nos dando um ponto de observação. Olhem lá os campos, olhem para a necessidade. Tenham uma observação informativa sobre o que está acontecendo. E eu quero contrariar o seu coração, se esse é o pensamento dele. Se não é, eu quero fortalecer o pensamento correto. A expressão "vede os campos", assim como erguei os olhos, também tem a mesma voz no original, ativa e imperativa. Então, o que Jesus está dizendo para mim, para você e para a igreja de uma forma coletiva é o seguinte: existe uma tarefa a ser feita. A minha ordem é que vocês olhem essa tarefa, não de maneira informativa, mas que vocês executem aquilo que está diante de vocês, para o que, como o Kiko disse, vocês já foram revestidos de autoridade e poder na minha pessoa. Amém, irmãos? O verde aqui também tem um tom muito interessante. A palavra no grego para o verde aqui é teaomai. E duas palavrinhas no original abraçam a palavra verde. E eu quero que você fixe a sua atenção nos detalhes dessas duas palavras. A primeira palavra é em mi. E a segunda palavra é eisi. E quando ele diz, vede os campos que já branquejam, a palavra ver com campos que branquejam, no original, está intimamente casada. Branquejam não denota uma coisa que vai acontecer. Eles estão branquejando. Não, anteriormente, Jesus diz, o campo já está pronto, já está branco. A palavra eime e eise, ambas palavras tratam do presente do indicativo. Eime, na primeira pessoa do indicativo, eu. Eise, a terceira pessoa do plural do presente do indicativo, eles. O que isso traz para nós? Esses campos que branquejam somos nós e são eles. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Alguém olhou, ergueu os olhos e nos viu, nos encontrou com a palavra salvífica. Mas eles, o eise do campo que branqueja, são todos os 120 mil que morrem por dia sem conhecerem Jesus como Senhor. Todos esses 2 bilhões de habitantes nessa terra que nunca ouviram falar de Cristo. E se nós, eime, que já somos campo alcançados, não olharmos para eles como eise, entendendo qual é a nossa tarefa, quem irá fazer isso? Se a igreja não fizer, quem irá fazer isso? Existem dois grupos aqui, irmãos, os salvos e os que não são. E aqueles que são salvos, que já se apaixonaram pelo Senhor, abraçados por essa graça que mudou a nossa história, precisam, não de uma forma opcional, mas de uma forma imperativa, abraçar aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. A ordem é, erguei os vossos olhos e vede. E eu quero convidar vocês a erguer os olhos e ver algumas verdades que estão acontecendo nessa terra, nesse momento. A população mundial cresce na proporção média de 54 milhões de pessoas por ano. São 325.196 pessoas por dia. A OMS, Organização Mundial da Saúde, registra em média cerca de 138.888 mortes por dia em todo o mundo. São 5.787 mortes por hora, 96 mortes por minuto e quase 2 mortes por segundo. Existem 24 mil povos étnicos no mundo, perfazendo uma população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas. Destes, 8 mil povos nunca ouviram falar de Jesus. Estima-se que na China existam 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Na Índia, cerca de 500 mil cidades e vilas não possuem nenhuma presença missionária conhecida. Existem 7.158 línguas, dialetos e subdialetos no mundo. Destas, apenas 276 possuem toda a Bíblia traduzida para a sua língua mãe. No Brasil, 251 povos indígenas, 118 deles não possuem presença missionária. Existem aproximadamente 242 mil índios no Brasil. Cerca de 125 mil deles ainda não ouviram falar de Jesus. 10 mil comunidades ribeirinhas não possuem igrejas cristãs. 120 mil pessoas morrem diariamente no mundo sem terem ouvido falar de Cristo. 137 assassinatos ocorrem por dia no Brasil. A OMS afirma que 1 milhão e 800 mil crianças são abusadas no mundo a cada ano. Na América Latina, a cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente. A taxa de suicídio no Brasil aumentou em 60%. De 2000 a 2008, suicidaram 73.261 pessoas em nosso país, o que corresponde a 22 mortes por dia. Segundo dados da Unicef, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 anos são vítimas de exploração sexual no mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados, atrás apenas dos Estados Unidos. O número de usuários de crack no Brasil está em torno de 1,5 milhão, e a idade média para início do uso da droga é de 13 anos. O consumo de drogas e bebidas matam 8 mil pessoas por ano no Brasil. Será que esses campos estão brancos? Será que esses números são estatísticas apenas que o Senhor recebe, que o Senhor percebe? Deus não olha para esses números como estatísticas. Deus olha para esses números e Ele vê indivíduos. Ele vê pessoas. E se a igreja falhar, Deus não tem plano B. A evangelização é tarefa da igreja. Nós fomos frutos, nós somos frutos de alguém que trouxe essa palavra, independente da forma. Se de uma forma mais abordar na rua, ou qualquer que seja a forma, o que nos tornou filhos do reino do Filho de Deus foi a pregação do Evangelho. Se existe um convite nobre para a igreja, a partir desse convite, todas as demais coisas ocorrerão. Esse convite é ir, olhar para esse campo branco e pregar o Evangelho de Cristo. Na biografia de Madre Teresa, há uma foto onde há um homem moribundo, prestes à morte, morrendo de lepra. E esse homem é trazido para uma das casas de Teresa e colocado ao chão. Ao lado desse homem, há uma das freiras que trabalhavam na equipe dela, uma mulher delicada, e pelo rosto, pela fotografia, percebe-se ser nova. Ela está debruçada sobre o mau cheiro daquele homem, sobre a dor daquele homem, sobre a situação de morte daquele homem, e na foto você percebe que há um envolvimento não só físico, mas há um envolvimento de coração. Sobre essa imagem, há uma placa singela escrito Corpo de Cristo. Amados, cada um de nós foi um dia aquele leproso moribundo. Cada um de nós veio sujo na nossa história e condenação. Deus entornou o coração de alguém por nós. Essa pessoa se envolveu com a nossa história ruim, com o nosso mau cheiro, com todas as nossas mazelas e demandas insignificativas. Essa pessoa se debruçou sobre nós, nos tratou, veio sobre nós, apresentou a nós a cura, não como uma doutrina, mas como uma pessoa. E por causa disso, eu e você não somos mais o leproso. Amém? Mas se eu e você não somos o leproso, e não somos a pessoa que se debruça sobre ele, quem somos nós? Se você não é mais o leproso, mas não é aquele que se aproxima do mau cheiro dele, para curar-lhe as feridas, para se envolver com a dor, quem é você? você. Rapidamente, meu tempo ainda não esgotou, não? Então, vamos lá. Atos capítulo 14. A história é que Paulo e Barnabé estão em Listra e eles são aclamados deuses pelo povo. A ginástica. E quando são aclamados, Paulo tem uma reação, e essa reação é descrita em palavras para nós. 14, versículo 15, quando ele está retrucando essa suposta divindade que é colocada sobre eles. Ele diz: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria. Paulo vai contradizer essa adoração que é lançada sobre ele, Barnabé, e ele cita que Deus não deixou os povos sem testemunho. Dom Richardson, um antropólogo que está trabalhando com linguística, um missionário, ele escreveu vários livros, Senhores da Terra, Totem da Paz, O Fator Melquisedeque. Ele diz que em cada povo Deus deixou um testemunho de si mesmo. A importância da igreja evangelizar é que quando nós chegamos às pessoas, e Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, quando nós verbalizamos a verdade que é Cristo, há esse encontro da eternidade que foi colocado por Deus com a verdade que é Cristo, e a isso nós damos o nome de salvação. Em um dos episódios, no Fator Melquisedeque de Dom Richardson, ele cita uma história dos incas que tiveram o testemunho de Jesus dentro da cultura deles, e eu quero encerrar o meu tempo lendo isso para vocês. E ele diz: quase todos que têm conhecimento da cultura inca sabem que eles adoravam Inti, o deus sol. Porém, Pacachute, rei da civilização inca na América do Sul, questionou a veracidade do seu deus, afirmando: esse corpo luminoso, o sol, sempre segue um caminho determinado, realiza tarefas definidas e mantém horas certas como as de um trabalhador. Se Inti é deus, por que ele nunca faz nada original? Por que a sua radiação solar pode ser diminuída por qualquer nuvem que passa? Se em ti fosse realmente Deus, nenhuma simples coisa criada teria poder para reduzir a sua luz. Então Pacachute avançou para a pergunta inevitável: se em ti não é o Deus verdadeiro, quem é ele então? Foi aí que uma memória quase extinta da sua cultura o levou a Viracocha, chamado pelos antigos incas do Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas. Esse imperador entrou em ação e reavivou a memória do seu povo quanto ao Deus onipotente Viracocha, dizendo: ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os espíritos. Ele é o destino do homem, ordenando seus dias e sustentando. E é, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho, Punchal. É ele quem traz a paz e a ordem ao mundo. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. O lugar que eu quero levá-los encerrando é que se a igreja se cala na pregação do evangelho, a eternidade colocada no coração de homens e dos povos não vai encontrar com a verdade absoluta. E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são sobre a terra os pés dos que anunciam as boas obras. Preguemos o evangelho.
Falar coisas um pouco diferentes depois de um sound da Ariadne, fica meio difícil, mas não é uma coisa contra a gente procurar entender o foco total do coração de Deus para formar seu povo na terra. Tem duas comparações do propósito de Deus. A primeira comparação da igreja, eu vou usar como família. E a família sem novo convertidos, a família sem crianças, é como a igreja sem novo convertidos. Então, nós estamos tratando um problema e a gente tem muita coisa em comum, que a questão não é se deve evangelizar ou não. A questão é achar a saúde, recuperar a saúde da família para ter a produção de filhos. Então, o novo convertido é a criança da família. Eu enterei tenho cinco filhos, perdi a conta aí. Eu tenho 11 netos, nasceu um neto semana passada, está fazendo uma semana hoje. Então, a alegria de uma família é ter criança. Então, a igreja que não tem novos convertidos vai perdendo sentido, se torna uma coisa estéril, sem propósito. Mas o casamento não é para ter filhos. Esse é o ponto que a gente precisa discutir e entender em Deus. O casamento não é para ter filho, mas o casal que não tem filho está estéril, sem sentido. Então, o propósito do casamento é amor e relacionamento e estar juntos, mas isso vai produzir filhos. Então, a questão que nós vamos discutir durante essa tarde é a questão, o que que vem primeiro? E o que que vai produzir? A igreja está doente e precisa ser curada. Então, se a gente colocar o carro na frente dos bois, vai perder o sentido, mas os bois em si não têm finalidade. Os bois é para puxar o carro, mas se colocar o carro na frente, não vai conseguir. A outra comparação é nas plantas. Trabalhei muitos anos com plantas e sou observador, agora não trabalho com plantas, mas sou muito observador. E as folhas novas de qualquer planta é onde vêm as flores e onde vem o fruto. Então, as plantas têm que ter folhas novas. Se a planta ficar apenas com as folhas normais, não vai desenvolver, não vai ser uma planta sadia. E quando as formigas e outros predadores pegam, eles começam nas folhas novas. Então, as folhas novas e as flores são um sinal de vida. Eu coloquei ali no quadro as três promessas para Abraão: povo, terra e ser uma bênção a todas as nações. A terra tem a ver com governo, tem a ver com Deus conseguir reinar sobre seu povo. Então, ser um povo, a gente evangeliza para ter um povo. Mas o propósito de Deus não é apenas ter um povo. Deus, durante todo o Velho Testamento, e ainda não terminou, Deus está querendo um povo peculiar, um povo exclusivo. Isso, a primeira expressão está em Êxodo 19, e essa palavra peculiar é traduzida de algumas formas, mas em Deuteronômio capítulo 7, capítulo 14, capítulo 26, o Moisés repete essa palavra especial, esse povo peculiar. 1 Pedro 2 fala sobre isso, e Tito 2 também fala sobre esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se Deus quisesse salvar todo mundo, Ele quer, mas Ele poderia. Mas é um mistério que eu creio, eu espero que a gente consiga. Eu não vou ficar olhando para os dois lados, viu, gente? Porque aí eu não consigo a minha atenção. Eu vou ficar só olhando do lado de cá, porque aí eu fico distraído. A questão de ser um povo peculiar, de formar esse povo, Deus quer, e é a frase mais repetida na Bíblia, Deus disse, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus ama a própria natureza. Por exemplo, um pé de fruta, um pé de manga, produz muita fruta, que a família que tem um pé de manga no seu quintal não consegue chupar toda a fruta. Então, a vida produz muita semente, muita abundância, e nem tudo é aproveitado. Então, há um mistério que a gente precisa entender do propósito do coração de Deus. O Moisés entendeu isso e conseguiu passar alguns dados, mas o povo em geral, no tempo de Moisés, rejeitaram e eles quiseram um mediador. Então, nós estamos no desafio de ser um reino de sacerdotes onde todos entendem o propósito de Deus e a prioridade. Isso eu tenho falado com minha esposa, e eu tive um momento muito específico em que Deus falou claramente comigo. Um dia à tarde, eu estava na chácara lá em Ubiataba, e eu tinha uma reunião à noite com a igreja, e eu pensei, eu não estava tendo grande presença de Deus, não estava em crise, não tinha problema nenhum. Falei, eu não vou na reunião à noite, eu vou ficar aqui com o Senhor. Já era de tardinho, o sol já baixo. Eu falei, eu vou ficar aqui um pouco. E eu estava até numa cadeira encostada num pau assim, numa maneira bem não religiosa, né? Eu estava assim, bem à vontade numa cadeira. Eu falei, eu não vou para a reunião à noite, eu vou ficar aqui com o Senhor. A nuvem de Deus desceu. E eu não podia cantar, eu comecei a cantar romance para o Senhor. E ele falava comigo, eu estava pastorando a igreja em Cubiataba, e ele falou, não me peça nada, não me peça nada, é nós dois. Então eu tenho feito isso com minha esposa, a gente tem 5 filhos, agora os netos e tudo. De vez em quando eu tenho que lembrar minha esposa, você casou comigo, é nós dois. Então, Deus quer um povo para Ele. E Davi, a história da nação, a história do povo de Deus mudou com Davi, quando ele quis fazer casa para Deus. Então, nós temos que entender que nós somos chamados, o primeiro ministério sacerdotal, Ezequiel capítulo 44 fala sobre isso, que o ministério do sacerdote, em primeiro lugar, é ao Senhor. Então, nós temos que ministrar ao Senhor, amar a Ele, e o desejo, um desejo maduro de Davi, de querer uma casa para o Senhor, mudou o quadro. E Deus falou, vou fazer de você a minha casa. Agora, o amor, 1 João mostra claramente, que o amor não tem distinção. Então, quando a gente ama o Senhor, a gente vai amar uns aos outros. Agora, infelizmente, existem movimentos na igreja e é muito fácil cair na tendência de ficar só introvertido como uma congregaçãozinha, uma comunidade, só nós e o Senhor, e esquecer do mundo. E como o Kiko falou sobre a nação de Israel, entrou nesse problema. Então, não é automático, mas um amor sadio é amar ao Senhor e amar o próximo. Então, existem 3 dimensões de amor. Amor ao Senhor, amar aqueles com quem a gente tem aliança e as encomendações da Bíblia, não precisa da gente doutrinar da nossa forma a Bíblia, é só seguir a Bíblia, se é predestinação e não sei o que, essas coisas, não. É o que a Bíblia ensina. Então, qual foi a maneira de Jesus explicar? Amar uns aos outros, amar os irmãos, e isso vai afetar o mundo. Então, as 3 dimensões de amor... é amar ao Senhor como o primeiro, amar o Senhor com todas as suas forças, sobre todas as coisas, amar o próximo, o primeiro próximo é dar a vida com aqueles que a gente tem aliança com eles. Mas o amor não tem distinção, então o amor vai fluir para todos que encontrar, e o próximo é aquele que está próximo, a gente pode ser qualquer pessoa. Mas Jesus foi muito claro no ministério dele de amar ao Pai, amar os discípulos e amar as multidões. Então, há uma certa sequência, mas é um amor perfeito para com todos. Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos sobre o sabor do sal. O sabor do sal está nos 3 evangelhos em situações diferentes. O sal perdeu o sabor, o evangelho de hoje não tem sabor. Então, a minha preocupação, o meu clamor é a restauração do sabor. Então, em Mateus 5, a sequência de ter sabor do sal é as bem-aventuranças. Então, na bem-aventurança, vocês podem, a gente não vai estudar isso agora, mas pelo menos a metade das bem-aventuranças são atitudes para com Deus. Limpos de coração, os que choram por justiça. Coração é a questão vertical. Mas tem a questão horizontal nas bem-aventuranças. Em Marcos, ele fala sobre Marcos 9, ele fala sobre a sequência de alguém que fizer tropeçar um pequenininho, Então, é um relacionamento, ele fala um pequeno cristão, um pequeno crente, ele fala sobre relacionamento na comunidade, você fazer tropeçar alguém, e o fogo, ele fala sobre o fogo, que o sal é um fogo e que precisa ser radical. Então, o sal tem a ver com radicalismo, de ser 100% para o Senhor. E Lucas 14 também fala sobre a renúncia total, aquilo que o Ronaldo mencionou, sobre ser um discípulo verdadeiro. Lucas 14, ele fala, aquele, pois, que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal, pois, se vier a ser insípido, não tem serventia, né? Então, eu queria falar sobre o sabor do sal. Já foi mencionado durante o dia hoje sobre o templo em Ezequiel 47, liberando o rio de vida. O templo do Senhor que vai liberar o rio. Então, tem muita água, tem muita presença de Deus, mas está vazando. Então, o que eu quero propor para os irmãos, e a gente vai discutir depois durante o tempo, é como fechar as brechas para que o nível da água, cada um como uma pedra viva, liberando água. Nós somos pedras vivas liberando água, mas a água está passando por brechas. Então, o rio de Deus não é um rio hoje, é um brejo, um pantanal. Então, precisa ter uma canalização. Não basta apenas ter amor pelas vidas, tem que haver uma canalização para a água fluir de uma forma benéfica. Então, a questão do templo nós já comentamos. Eu queria ver com vocês em Jeremias capítulo 2, que é um clamor, eu tenho esse lado profético de sentir. Eu já trabalhei muito com evangelismo, eu sou totalmente a favor de evangelismo, mas a necessidade da restauração da casa de Deus tem me consumido. Eu trabalhei muitos anos ajudando novos convertidos e trabalhando com meus vizinhos em vários lugares, mas a necessidade da restauração da casa do Senhor tem me consumido. Em Jeremias 2, verso 8... Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Tem que haver um grito na casa do Senhor. E enquanto o Abner orava hoje de manhã, queremos a tua presença. A irmã Lilian, ali na porta, ali, a Lilian, ela teve uma visão de pessoas ouvindo esse grito e voltando para o seu serviço normal. E enquanto o Abner continuava gritando, clamando na oração, as pessoas ouviam alguma coisa. Então, o que Deus quer fazer na terra, gente, é liberar o clamor do coração de Deus por ter esse povo especial em que todos são convidados, todos são bem-vindos. Então, o povo, a terra, a bênção de Abraão é ser uma bênção a todas as nações da terra. Mas tem que ter essa terra formada, porque o povo que não tem terra, um povo cigano, que não representa o governo de Deus. Então tem que ter o governo de Deus, um povo peculiar e exclusivo para o Senhor. É como o livro de Cantos que fala sobre a noiva ser um jardim. Primeiramente a noiva tem que ser um jardim, para depois o vento vir e soprar no jardim para liberar os perfumes para toda a terra. Então, aqui em Jeremias 2, é um grito do coração de Deus. Os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor. Verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, nós precisamos de ligar a fonte. Nós não estamos totalmente desligados. Eu vejo no Espírito como um cano que está trazendo água de um grande reservatório e o cano está pelo menos 3/4 entupido. Então está vindo alguns pingos, alguns merejos de água. Mas Deus quer liberar nossa comunhão com Deus de tal maneira. E as exortações sobre evangelismo são totalmente legítimas e necessárias. Só que se a gente correr, é como mensageiro que não tem um recado suficiente, está correndo. Agora, se deixar de evangelizar também, não vai resolver o problema. Essa é a polêmica. Mas a minha tese, a minha proposta, é que sentindo necessidade, quantas mulheres na história de Israel eram estéreis, e Deus trouxe a consciência da esterilidade da nação de Israel através de Ana. Havia tempo que não havia uma palavra viva do Senhor, e a situação particular de Ana levou ela a clamar e tocar em Deus. Se o Senhor me conceder um filho, eu darei o filho a ti. E nasceu um filho profeta, um Nazireu, que conseguiu trazer a palavra de Deus para Israel. Então, a nossa esterilidade, eu concordo com todos, que precisa de evangelizar. Mas eu queria colocar a prioridade de ligar ao manancial de vida, para ter a vida, amar o Senhor e esse amor fluir através de nós. Deus abençoe os irmãos. Só tem um versículo em 2 Timóteo 3:5, fala que tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, nós temos forma de piedade e temos negado o poder. A nossa busca, nosso ministério profético, a restauração da verdadeira vida do Senhor.